Este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio também em 98.7, na Grande Lisboa, e 98.4, no Grande Porto. Começa o Pet Radio, já está connosco o médico veterinário Nuno Paixão. Nuno, que bom ter-te em estúdio. Olá.
Verdade, é tão bom estar aqui ao pé de vocês.
Olá,
estamos
Nuno.
Bem longe.
Viva.
Estamos bem longe,
sim,
mas
sim. Com distância de segurança.
Exatamente.
É cumprir tudo e mais alguma coisa, mas cá estamos e faz toda a diferença.
Toda.
Oh, Nuno, hoje vamos aqui arrebentar a escala de fofice desta rubrica, porque vamos falar de brincadeiras com filhotes.
Exatamente.
Ou seja,
eu acho que a gente está a precisar de pensar nos nossos bebés.
Brincar com gatinhos,
brincar com cãezinhos.
Mas é preciso ter cuidado, não é?
É, aí é que está o grande problema. É que a maior parte das pessoas, quando brinca com o gatinho com 2 meses, quando brinca com o cão com 2 meses, aceita tudo. Permite tudo. Permite aquelas dentadinhas, permite que eles estejam a roer os nossos dedos, permite que eles agarrem as calças. E isso torna-se fofinho nessas idades. Agora, quando eles começam a crescer, eles vão continuar a brincar igual àquilo que brincavam antes. Só que aquele cãozinho ou aquele gatinho que agora tinha 400 gramas ou que tinha 1 quilo, quando tem 5 meses, 6 meses, já vai ter 10 quilos, 20 quilos, no caso dos cães, e isso vai começar a magoar, vai começar a ser desagradável.
E, portanto, devemos habituá-los desde pequeninos a não fazerem isso, é?
Exatamente. Pronto. Nós temos um problema grande que é muitos dos nossos cães e gatos são relativamente órfãos de irmãos. Ou seja, são retirados cedo demais, não permite eles brincarem uns com os outros. E os bebés, cães, gatos, todos eles têm que brincar uns com os outros para aprender a comunicar, para aprender o que é permitido ou não. Quando nós temos um cachorrinho que morde no seu irmão e magoa, o que é que o irmão faz? Gane, afasta-se e acabou a brincadeira. E isso ensina-os a controlar a sua própria mordida, ensina-os a ver qual é a força com que podem morder. Um gatinho, quando puxa a unha cá para fora e dá uma arranhadela no irmão, se o magoar, o irmão vai-se embora e acabou a brincadeira. Portanto, ele vai aprender a bater com a patinha, se for preciso, para brincar, sem pôr as garras de fora. Ora, quando eles fazem isso connosco, nós achamos que isso é tudo normal, nós achamos que isso é tudo muito compreensível, até é divertido, coitadinho, e a gente até agarra na língua deles e andamos ali a puxar, e isso pode, naquela altura, ser tolerante, mas depois chega a um ponto em que vai nos dar complicações. Depois já não vamos conseguir andar em casa, que ele vai andar agarrado às nossas calças. Ou seja, aquilo que é agradável e fofinho torna-se demais.
Oh, Nuno, mas, por exemplo, o caso de um cachorro que vá, por exemplo, para um apartamento, para uma habitação, ainda bebê, não é? ainda cachorrinho, e que depois passe muitos meses ou alguns anos sozinho, sem ter essa interação desde mais pequeno com outros cachorros, faz com que mais tarde essa interação com cães adultos, por exemplo, seja muito complicada, e também com humanos adultos e com humanos crianças?
Sim. Nós, infelizmente, cada vez mais...
Estou a pensar, por exemplo, no momento de levá-lo à rua,
essas coisas. Nós, cada vez mais, infelizmente, temos cães analfabetos, que não sabem falar canines. Não sabem conversar entre eles.
Porque vivem sozinhos e sem estarem com os da mesma espécie.
Foram retirados dos irmãos com 4 semanas. Não há tempo para desenvolver linguagem, conversação entre eles e outros cães. E isso é assustador. Por isso, nós não podemos isolar os nossos animais. Nós temos que arranjar a forma de vez em quando juntarmos com os animais dos amigos, garantindo que estão todos saudáveis, garantindo que estão todos vacinados, parasitados. Os riscos são mínimos. E não podemos esquecer também que os cães têm que saber habituar a ver cães de outras raças, de outros tamanhos, de outras atitudes, porque eles próprios, se não crescerem com esse conhecimento, eles vão se tornar seletivos. Eu não digo, não os vou chamar racistas, mas vão ter comportamentos diferentes com cães que nunca viram na vida. Imaginem um samoyedo branquinho, bonitinho, de pelo longo, que toda a vida viveu com outros samoyedos, e que de repente vai ver um Rottweiler pela primeira vez, e que já tenha 2 ou 3 anos. Vai ser muito estranho e o comportamento pode não ser o mais agradável, porque nós temos tendência a destruir aquilo que não conhecemos, aquilo que temos medo.
E aí, independentemente do tamanho, da dimensão de um e de outro, pode acontecer que um que seja de menores dimensões ou de muito menores dimensões acabe por partir para o ataque a um animal de maiores dimensões, não é?
Os nossos cães mais pequeninos são bem mais afoitos do que os grandes. Reparem que, numa coisa, eles também andam mais tempo ao colo. Portanto, eles veem tudo mais de cima. Apesar de eles serem pequeninos, veem tudo mais de cima. E têm normalmente as costas mais quentes. Portanto, eu acredito que haja ali uma parte de bluff também. Eu vou ladrar muito, eu vou rosnar muito e ele vai fugir. Porque na realidade, quando um cão pequenino rosna muito, ladra muito, vem sempre alguém apoiá-lo a dizer assim: és maluco, não, tá. Mas está a apoiá-lo, não é? E agarra nele e as costas quentes ele diz: já ganhei esta. Não é? Portanto, essa conversação é fundamental. E nós temos que garantir que os nossos cachorrinhos, principalmente, e esta fase até aos 6 meses é muito preocupante. Eu depois diria dos 6 aos 12 meses também, porque aí é a adolescência, é aquela que eles começam a armar-se em espertinhos. E depois até um ano e meio, que é quando eles atingem já a parte mais adulta, eles têm que conhecer outros animais. Um cão que tenha crescido sem ver um gato vai ter maior tendência a correr atrás dos gatos, vai ter maior tendência a ser agressivo para gatos. Portanto, nós é nesta altura, a partir das 6 semanas, que nós devemos brincar com eles de maneira a mostrar-lhes o mundo, ou seja, brincar com eles de maneira controlada, não permitir que eles façam tudo, uhum. Perceber que são cachorrinhos e que são filhotes, portanto eles não têm ainda a noção do que é correto ou não, e nós temos é que lhe mostrar de uma forma positiva o que é que eles podem ou não fazer. E não nos esquecer também que todos os traumatismos, que tudo o que seja mais agressivo, mais forte, nestas alturas vão ficar mais marcantes. Portanto, bater-lhes, ser muito, muito agressivo, abusar verbalmente deles, pode-lhes deixar marcas para o resto da vida.
Falavas aí dessa questão da forma positiva. De que forma é que os donos podem fazer isso?
Não? Bem, sempre que o nosso cachorrinho ou o nosso gatinho nos dê uma dentada que nós não queremos que isso mantenha, acabar a brincadeira. Porque o objetivo deles é brincar connosco. Eles vêm, morrem, a gente levanta-se e vai-se embora, acabou. Nem que seja só ir embora durante 60 segundos, 2 minutos. Vamos beber um copo de água e voltamos. Para eles perceberem que fazes isso, a brincadeira acabou. Controlas-te, a brincadeira é agradável para todos. Então a gente continua a brincadeira. Temos melhores resultados quando ignoramos o nosso animal. Quando ele faz uma asneira, quando ele faz algo de errado, porque retiramos-lhe o contacto social, retiramos-lhe aquilo que ele busca, que é o contacto connosco, do que estar a puni-lo, porque a punição é perigosa, porque nem sempre sabemos a intensidade que estamos a usar e nem sempre temos o timing correto. Nós fazemos associações de ideias, dizemos assim: ah, eu bati-lhe e ele sabe perfeitamente porque é que eu lhe bati. A maior parte das vezes as pessoas não fazem ideia, eles não fazem ideia, só sabem é que bem, eu fiz isto e ela chateou-se comigo, mas eu não sabia como é que eu fiz, não é? Foi porquê? Foi porque subi para aqui, fui para ali, foi o xixi que eu fiz há 6 horas atrás, ele já nem se lembra. Portanto, é essa a ideia também do jornal, por exemplo, bater com um jornal nos cachorrinhos. Bem, é assim, nunca é nada bom a gente associar a nossa mão a uma coisa má para os nossos cães, é verdade. Mas eles também vão associar o jornal a uma coisa que pode não ser justa. Portanto, não é forçosamente ter que bater com o jornal para que eles entendam mais facilmente. Não. A punição é preciso ter cuidado, porque nem sempre sabemos atuar e é preferível puxarmos pelo lado bom da coisa. E se nós conseguirmos mostrar: eu não gosto disto, eu acabou a brincadeira e fui-me embora. Uhum. Se tu fazes isto, eu vou-me embora. Ou tu fazes isto e até podemos fazer um time-out, fazer-lhe um castigo fechado na casa de banho durante um minuto ou dois, só para eles perceberem que aquilo não. Também pode ser um fator. Agora, cuidado, porque estes castigos nunca devem ser feitos na cama onde a gente quer que eles fiquem bem dispostos e a dormir. Ou seja, aquela coisa do vai já para o teu canto. E se o canto tem que ser bom, como é que a gente vai já para o seu canto? Né? Eles não têm propriamente a sorte que a nova geração dos miúdos que vai já para o teu quarto. Está bem, tenho lá tudo.
Exatamente.
Neste caso é dizer vai já para o teu canto, mas com uma guloseima à boleia, ou como é que fazemos?
Não, se quisermos punir, não. Se quisermos mostrar que é uma coisa má, tem que ser levar para um local, pode ser o local do castigo, entre aspas. Aquele local é: fizeste mal, estás agora aqui, não pode sair daqui. Agora, se nós queremos que eles vão para a cama deles de boa vontade, sim, é levar um biscoito, é levar qualquer coisa para ir para a cama naquilo, porque tem que ser uma coisa boa. Não pode ser má.
Muito bem.
E o difícil de nós lidarmos com cachorrinhos e com gatinhos é exatamente isto. E a gente vê que está a acontecer qualquer coisa de muito mau. E a gente pensa assim: o que é que eu vou fazer para que isto seja bom? Eu não consigo ver uma coisa boa aí. Uhum. Mas o que é que eu posso ver? E sim, às vezes é só retirá-lo da situação. E exato. Retirá-lo para uma situação agradável. E já está resolvido.
Portanto, eles são muito fofinhos, é verdade. Mas temos de resistir, criar regras desde pequeninos e cuidado com as brincadeiras.
Exatamente. Eles têm aqueles olhos redondinhos e bem expressivos. agressivos de propósito.
Pois
todos
é.
Os filhotes de todos os animais são, de uma forma geral, de aparência redonda, já repararam?
E tem
qualquer filhote inspira, não recém-nascidos, vamos lá ser sinceros, mas aquele filhotinho, né, inspira a proteção da parte de outros mais velhos. E é por isso que eles vão sobrevivendo.
E nos seduzem, exatamente. O Pet Radio acontece sempre à sexta-feira, na tarde em direto. O Nuno Paixão é médico veterinário, junta-se sempre a nós. Até para a semana, Nuno. Obrigada.
Até para a semana.
Abraço,
bom
fim de semana.
Obrigada.